Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente acessa para atualizar todos os nossos exemplos e casos na BTC, assim como para produzir todos os nossos podcasts. Antes de começar, queria anunciar que no dia 18 do 10, ou seja, daqui a um mês, a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, nosso curso de precificação que vai abordar toda uma parte do ferramental de precificação, gestão de valor do cliente e para a empresa, assim como abordar a estratégia empresarial no contexto de precificação. Então é um curso bem rápido. São 3 semanas, cada semana 2 noites via Zoom, mas ele é muito denso. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/pricing para fazer parte da última turma de 2022. Vejo vocês lá. Bora! Então vamos começar aqui pegando uma notícia da Exame. Ultragás compra startup que vende energia renovável por assinatura. Que startup é essa? Se chama Stella. Então, Stella Energia, que é uma startup que conecta os geradores de energia solar a residências e pequenos negócios. Ela é uma espécie de modelo de assinatura que pode reduzir em até 15% a conta de energia do cliente. Então, é um caso clássico de Product as a Service. Ao invés de você comprar placa solar, toda uma infraestrutura para conseguir ter geração solar dentro da sua casa, você pode fazer um modelo de assinatura via Stella e aí você tem uma redução de 15% em média na sua conta de luz. A companhia, que é a Ultragás, vai desembolsar R$ 63 milhões de reais pela Stella, na qual já investia por meio do seu braço de Venture Capital. E essa notícia é interessante para a Ultragás porque ela vai diversificar sua matriz, agora ela vai entregar ali gás, e agora vai ter energia renovável, no caso, energia solar. E vai ter bastante sinergia aqui para a Stella dentro do contexto da Ultragás. Por quê? Porque a Ultragás ela já tem uma base de distribuição muito bem estabelecida. Então, além de atender 60 mil clientes com gás a granel, feito diretamente no ponto do cliente, a Ultragás tem 6 mil distribuidores para domicílios. Então imagina você pegar toda essa rede de distribuição e começar a oferecer serviço de assinatura de energia solar via Stella. Então eu acho que tem bastante potencial de crescimento da Stella dentro do guarda-chuva da Ultragás. Belo movimento para a Ultragás também para conseguir diversificar sua matriz. Movimentos muito melhores do que foram feitos no passado quando ela fazia diversificação de negócios em coisas que eram muito fora do core business. Por exemplo, Extra Pharma, que foi uma aquisição mal sucedida aí, já até foi vendida aí. Parabéns aí para a Ultragás, esse movimento é muito mais próximo do core. Bora! Outra notícia aqui do NeoFeed. A festa acabou, Figma dobra de valor em venda de 20 bilhões de dólares para a Adobe. Quem conhece a Figma, eu estou mostrando aqui no YouTube, é uma ferramenta de colaboração para design. A BTC até utiliza um pouco aí da Figma para fazer alguns mocks de site, landing pages, etc. Então é uma ferramenta bem interessante mesmo e agora a Adobe comprou aí a Figma e pagou o dobro do valor que ela tinha de mercado no último valuation. A Figma ela foi fundada em 2012, e ela recebeu 330 milhões de dólares em aporte capital dos fundos Venture Capital. No último aporte, que foi ano passado, que ela recebeu 200 milhões de dólares, ela tinha um valuation de 10 bilhões de dólares. E a Adobe pagou 20 bilhões. E aí o que acontece, Em toda operação de M&A, quando você paga o dobro, neste caso aqui, que é o valor da última rodada de investimento, quer dizer que você está vendo muita sinergia desse negócio dentro da sua empresa. Então agora, para a Adobe, vira obrigação você conseguir capturar todas as sinergias que existem na aquisição da Figma, só para justificar o valor exorbitante que foi pago. E o mercado financeiro não gostou. Só para mostrar para vocês aqui a reação do mercado, antes do anúncio, a ação da Adobe estava sendo tradada a 371 dólares. Quando ela anunciou, já caiu para 318. E agora, fechou o dia aqui a 309, uma queda de quase 17%. Por quê? Porque agora vira obrigação da Adobe conseguir capturar todas as sinergias para justificar pagar 20 bilhões no negócio que valia 10 bilhões no ano passado. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. É o caso clássico aí de aquisição que geralmente dá certa em agregação de valor para o acionista por causa do valor pago. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos começar a falar de varejo. Então, notícia do Brasil Journal. Simples, a marca básica da Reserva que encosta no mercado da Hering. Então vamos entrar na notícia aqui, depois eu dou uma explicação. Então a nova marca batizada de Simples vai ao mercado amanhã, no caso hoje, com uma linha de produtos focada em malha e moletom. Serão 142 SKUs, incluindo camiseta, casacos, calças, bermudas e vestidos. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque ele abre um mercado que a reserva hoje não atua. Então, qual que é esse mercado? É um mercado de moda básica. Então, só para vocês verem o tamanho desse mercado. Segundo ele, o Rony, que é o CEO aí da reserva, enquanto o mercado endereçável da reserva gira em torno de 45 bilhões, porque é um negócio bem posicionado ali no topo da pirâmide, o da Simples é de mais de 115 bilhões. Então tem bastante potencial de crescimento a reserva e a Arezzo, que é a empresa que detém aí a marca reserva, para conseguir crescer nesse mercado. E essa aquisição tem um outro movimento interessante. Qual que é esse movimento? O principal concorrente em diversificação de moda que existe aqui no Brasil da Arezzo é o Grupo Soma. E o Grupo Soma, ele fez a aquisição da marca Hennig, que está posicionada justamente nesse mercado de moda básica. Então, na hora que você lança uma marca que é a Simples para competir nesse mercado de moda básica, você fecha um gap de portfólio e aí você diminui a exposição aí com um portfólio menor do que o seu principal concorrente. Isso a gente estuda nos cursos de estratégia empresarial aqui da BTC. Só que qual que vai ser o posicionamento dessa marca Simples em relação à Hering? Vai ser um pouco mais caro. Então, ó, além disso, a Simples tem um posicionamento de preço ligeiramente acima da Hering. Enquanto uma camiseta básica da Hering custa em torno de R$ 60 a R$ 70, o da Simples vai sair a R$ 89. Só que vai ser mais baixo que o valor da camiseta básica da reserva, que hoje custa R$ 140 para o cliente. Então, um belo movimento aí para você fechar gap de portfólio e abrir mercado aí para um segmento que a reserva não atua antes. Então, belo movimento aí da Arezzo criando essa nova marca. Outra empresa de moda que a gente vai abordar aqui é a Zara. Então, ó, Forbes. Dona da Zara planeja aumento de preços. Vamos entrar aqui um pouco na notícia, né? Então, ó, após os aumentos de preço na primavera e no verão, a Inditex elevará os preços novamente no segundo semestre no ano, disse o diretor financeiro Inácio Fernandes. A Zara, ela faz um movimento de aumento de preço bem inteligente. Por quê? Porque ela vai fazendo aumento de preço na mudança de coleção. Por quê? Porque os produtos mudam bastante. E aí, na hora que você vai mudar a coleção ali para os produtos mais pesados, ali de inverno, você já perdeu a memória de quanto esses produtos custavam no ano passado. Olha que sensacional. Então, você vai fazendo isso aos poucos, vai diminuindo a percepção de aumento de preço para o cliente, consequentemente, o volume tende a cair menos. E isso a gente consegue ver nos resultados. Por quê? Eles acabaram de divulgar os resultados do primeiro semestre e foram sensacionais. Então, a companhia registrou um salto de 41% no lucro líquido no primeiro semestre em comparação ao mesmo semestre do ano passado, enquanto as vendas líquidas cresceram cerca de um quarto, ou seja, 25%. Então, mesmo com o aumento de preço, a receita vem crescendo aí a taxas bem interessantes, dado o cenário que a gente está vivendo aí na economia mundial. Legal! Isso daqui também é interessante, por quê? Porque quando você aumenta o preço, é porque você está tendo um aumento de custo. E foi a justificativa que a Zara colocou aqui para esse movimento. Só que a Zara trabalha muito bem, tanto a parte de preço quanto a parte de mix. Por quê? A margem bruta que ela conseguiu atingir nesses primeiros 6 meses foi de 57,9%, que foi a maior margem bruta nos últimos 7 anos. Então você percebe que a Zara é muito bem gerida. Né? Então todos esses movimentos de aumento de preço na mudança de coleção, mudança de mix, você consegue aumentar a diferença de preço e custo, isso se reflete aí numa margem bruta recorde que a companhia conseguiu nesse primeiro semestre. Então, se você quiser analisar um case de sucesso em operations no mercado de moda, sugiro que você estude bastante o caso Zara. E para a gente fechar aqui esse BTC News 5x5, vamos pegar aqui uma notícia do Valor Econômico. Federer se aposenta das quadras com o título de tenista mais rico do mundo. Então, hoje, quinta-feira, Roger Federer, que é um dos maiores tenistas da história do tênis, se aposentou. Então, ele ganha tanto dinheiro que ele acumulou aí uma fortuna de 1 bilhão recebido aí com tênis. E mesmo sem jogar, então, olha o que está descrito aqui na notícia, né? Desde o US Open de 2021, ele recebeu cerca de 90 milhões de dólares antes de impostos e taxas, segundo a Forbes. Mesmo sem jogar uma partida oficial há 14 meses. De onde que vem essa receita do Roger Federer, né? O dinheiro vem de patrocínios, aparições e outros empreendimentos comerciais. De acordo com o site da ATP, ele conquistou 103 títulos e faturou R$ 680 milhões de reais 130,6 milhões de dólares, né? Então, se ele acumulou 1 bilhão, a gente vê que patrocínio e eventos comerciais e outros empreendimentos representa bastante aí do que ele conseguiu rentabilizar aí com a sua imagem de vencedor aí no tênis, né? Então, parabéns aí ao Roger Federer. E só para você comparar um pouco desse 1 bilhão em relação a outros tenistas, o Rafael Nadal, segundo a Forbes, acumulou 500 milhões de dólares, ou seja, metade aí do Roger Federer. Enquanto Novak Djokovic, 470 milhões. E ele é considerado aqui um dos 7 atletas, né, do mundo que conseguiram atingir a marca de mais de 1 bilhão aí acumulados com esporte e com outros eventos derivados disso. Então é bem interessante isso. E só para deixar a notícia completa, eu entrei aqui no site da Forbes e eu vi que o Roger Federer é o top 5. Né? Então vamos pegar aqui os outros 4. O primeiro é o Tiger Woods, 1,72 bilhões de dólares aí acumulados. Cristiano Ronaldo, 1,24 bilhões. LeBron James, 1,16 bilhões. E o quarto é o Lionel Messi, com 1,15 bilhões. E aí, em quinto, fechando aí o top 5, Roger Federer, com 1,09 bilhões de dólares. Então, dia triste pro tênis, mas eu acho que o Roger Federer vai se aposentar bem feliz, né, com esse 1 bilhão aí acumulado de fortuna. Legal? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Um abraço.